libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo realmente é incrível, desse livro, porque traz para a gente esses bastidores espirituais do nosso dia a dia, muito interessante. Eles estão aqui agora dentro de uma igreja, onde o André Luiz percebe uma algazarra e, ao mesmo tempo, uma energia muito boa, né? Porque é uma igreja antiga, que há mais de um século as pessoas vão lá orar, louvar, agradecer, pedir. Ou seja, é um ponto de referência. Muito embora nesta atividade, agora que eles estão, que ela tem mais de 700 pessoas, as pessoas estão tão alienadas que há uma invasão também dos espíritos zombeteiros e tal, mas como também tem pessoas do bem, a energia ela está sempre o quê? À disposição. Exato. De quem quer que queira.
De quem quiser.
Né? Ela está lá, e cada um de nós é que a cada instante, com a nossa maneira de proceder, com o nosso pensar, é que nós vamos fazendo essa escolha. Né?
Isso, seleção mesmo, filtragem, né?
Isso. Agora, isso acontece. No caso aqui, ele está numa igreja. Isso acontece no centro espírita, isso acontece na rua, isso acontece no trabalho. Por quê? Porque em todos os lugares vão estar os espíritos. Nós nunca estamos sozinhos, sabe? O tempo inteiro é uma multidão nos acompanhando. E o tempo inteiro nós vamos ter essa oportunidade, né, de, enfim, de saber fazer essa escolha. Então, o Gúbio está aqui conversando com o André Luiz, e ele continua falando para ele, né, sobre essas pessoas que estão na igreja. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicadas objetos de culto, revelavam-se mentalmente muito distantes da verdadeira adoração à divindade. Veja que a situação não é um objeto em si, porque nós encerramos o capítulo anterior, no parágrafo anterior, onde ele falava que alguns objetos irradiavam uma energia, mas não é o objeto em si.
Aí eu posso falar assim, quero pra mim, quero um, né? Quero um, vou levar, ficar abraçado com ele, mas...
Mas não é o objeto em si, mas sim as emanações das pessoas que passaram ali ao longo do tempo.
Porque tem uma diferença, eu estou lembrando agora de um centro espírita, que tem na Praça Seca, Estrela dos Navegantes. E eu conheci a amada, né, tia Tereza, que foi uma das fundadoras do centro, né? O centro começou no núcleo familiar e que a coisa se estendeu. É um centro seríssimo de estudo e doutrina espírita. Então, o nome do centro é Estrela dos Navegantes. E por que Estrela dos Navegantes? Porque ela teve um sonho e ela viu aquela estrela linda que brilhava muito, né? Mas à medida que a estrela foi descendo para a mão dos trabalhadores, a estrela foi perdendo a luz. É muito interessante isso, né? Quer dizer, realmente, a espiritualidade superior, ela brilha muito. Mas à medida que passa por nós, né? A gente, muitas vezes, pela nossa dificuldade, a gente não consegue manter aquela luz original, né, do bem, né? E aqui está falando do objeto de culto. Quer dizer, tá tudo lá impregnado de luz. Mas aí a pessoa assim, ah, eu quero um, né? A pessoa tá lá na mão. Mas na mão dela não é a mesma coisa.
Exatamente. Então, não basta apenas ter o objeto em si.
Mas por quê? Porque elas estavam mentalmente distantes.
Isso. E aí ele diz, o halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Em grande parte, dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa que, a nossos olhos, não conseguiriam disfarçar. Entidades desencarnadas, em deplorável situação, espalhavam-se em todos os recantos, nas mesmas características. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam despender imenso esforço.
E isso é interessante, porque o esforço é nosso mesmo, gente. Estou lá na reunião, aí de repente o esforço não é nem em função dos outros. Que eu posso dizer, ah, mas aí é um centro cheio, é um centro vazio. Não é isso não, é em relação ao nosso próprio pensamento. Quantas vezes eu estou assistindo uma palestra, aí daqui a pouco me vem uma lembrança, me vem uma expressão que eu usei na minha casa durante o dia. Uma expressão, às vezes, até de crítica ao ambiente. Já está muito frio, está muito calor, está assim, está assado. Então, eu acabo me distraindo do objetivo principal, né? E aí é difícil, quer dizer, para a gente se manter mesmo ali no que está sendo realizado, com atenção, aproveitando, tem que ter esforço, porque senão a gente se distrai mesmo.
Totalmente.
Né?
A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas, com grande assombro para mim, o sacerdote e os acólitos, não obstante, se dirigem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo mesmo aos assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto, três entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Veja, como as pessoas iam buscar, muitas iam apenas bater o ponto.
Isso.
Na igreja, outras iam indiferentes e outras iam na busca realmente do pão espiritual, e o padre não estava nem aí, era um padre completamente alheio, ele estava apenas como um profissional.
Isso.
Mas como tinha gente com mérito, a espiritualidade está presente.
Vamos lá pensar em Jesus, quando ele falou: onde tiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. A gente às vezes vai no local, fala assim, ah, mas vai estar Berenice, mas alguns eu estou salvo. Não é isso não, gente. É a gente se considerar convidado para esse banquete, não é? E irmos em nome de Jesus para aquela casa. Certa feita, vi uma palestra que eu gostei muito, de um jovem. E ele falou assim: a gente vem à casa espírita porque está com saudade de Jesus. Eu amei e falei assim: olha, vou furtar essa expressão, porque é isso, né? Eu vou à casa espírita por quê? Porque eu quero me aproximar mais. Uma aproximação que quase sempre eu não consigo manter fora do ambiente. Mas ali no contato do ambiente com os espíritos maiores, essas entidades superiores, eu vou elevar o meu padrão.
É isso aí. E a gente deve buscar sempre essas boas companhias. Então, os amigos espirituais, eles vão estar sempre nesses lugares. É interessante que às vezes a gente vê determinados médiuns, pessoas que são grandes, os grandes charlatões, né? São as pessoas perversas mesmo, e de repente eles fazem cura.
Isso.
E a gente fica, meu Deus, como é que pode? Mas também isso depende de quê? Muitas vezes do mérito da pessoa. Às vezes é uma pessoa
procurar.
Ingênua que está indo procurar, acreditando, e ela tem merecimento.
Eu estou lembrando do Ghost, aquela médium, né? Que é até UP, né? É aquela médium que ela charlatã tudo isso. Mas aí vai alguém procurar, né? E a pessoa que vai procurar vai com uma dor, né? Ela vai com uma dor tudo isso. Aí o espírito se apresenta e ela mesma se assusta, né?
Exatamente.
Porque observa, por mérito de quem? De quem estaria procurando.
Isso. E às vezes os obsessores, eles também podem causar uma cura para dar ideias falsas, credibilidade, para mais tarde ser uma cilada. Daí a gente ter sempre o bom senso em relação a tudo na nossa vida. E sempre agradecer muito a Deus. Porque na hora que a gente cria o hábito de agradecer a nossa vida, as pequenas coisas que acontecem conosco, as dificuldades, começa a entrar em agradecimento, os espíritos nos ajudam nessa compreensão do viver.
Isso.
E isso nos protege.
Exato.
A compreensão sempre nos protege. Nos protege de nós mesmos.
Uhum.
Porque quem causa todo o mal somos nós. Porque não existe uma obsessão que nós não temos uma ligação
Isso.
direta e íntima com ela.
Isso.
E muito provavelmente fomos nós que fizemos a grande bobagem, fugimos e agora Isso. o cobrador está na nossa sola,
pele.
Né? Então ele continua que então tinham muitos espíritos de algazarra dentro dessa igreja. O padre estava bastante distraído, mas espíritos de grande envergadura estavam lá também. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão, e em seguida passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas afina com textura.
Beleza.
Muito interessante isso, por quê? Porque para a Igreja Católica é importante.
O momento da comunhão, o momento de comunhão mesmo, natural é o nome. O que é comunhão? Ligação com Deus, né?
Exatamente.
É o ponto culminante de do ritual da missa, é a comunhão, né?
Exatamente. Agora, para a teologia da Igreja Católica, a hóstia é o corpo e o sangue de Cristo, que foi justamente a transubstanciação falada e explicada pelo John Wycliffe e John Huss, que é a reencarnação de Leon Denis e de Kardec, muito antes do Martinho Lutero chegar.
Isso.
Agora, os espíritos benfeitores usam aquele meio disponível para tocar o coração das pessoas. Tem um livro que se chama Semeadores. Como é que é? É sobre o Divaldo.
Semeadores de Estrelas.
Semeadores de Estrelas, que é um livro que a Sueli Calda Schubert, ela faz uma biografia do Divaldo. Na verdade, não é biografia. Ela conta alguns casos e depois ela faz uma explicação à luz da doutrina espírita. E ela aborda um caso do Divaldo na Guatemala com uns espíritos, com os encarnados de umas tribos. E eles eram índios. Né? E eles adoravam, eles tinham um totem lá, que eles adoravam um determinado deus,
o Huracán.
E tinha lá o totem. E o Divaldo foi falar e esses índios foram escutar. E o Divaldo falou que viu um espírito chegar, se materializar no totem. Era um espírito de alta envergadura se materializando no totem para ser reconhecido pelos índios. E da credibilidade.
Um lugar paupérrimo, né, gente?
Isso. E da credibilidade à mensagem que o Divaldo estava falando. Porque, ora, estava para estourar uma guerra civil na Guatemala, onde os poderosos intelectuais estavam planejando usar a ingenuidade desses índios. Então, na verdade, os espíritos aproveitaram os índios em desdobramento e avisaram que ia chegar um mensageiro de Deus, do Huracán, para dar uma mensagem de paz, para eles irem ouvir. E essas tribos eram afastadas umas das outras, e pelo sonho todas receberam o chamado. E todas foram ao chamado, e o Divaldo não entendeu de onde é que apareceu tanto índio, entendeu? Para escutar ele falar numa língua que ninguém entendia.
Exatamente.
Os índios falavam um linguajar dele, o Divaldo estava falando em português, ia ser traduzido para, acho que para o espanhol, não me lembro. E o Divaldo falou, quero ver como é que esse povo vai entender. E todo mundo entendeu tudo. Né?
Foi.
E o Divaldo falou que um espírito de grande envergadura apareceu e se materializou justamente no totem para dar credibilidade. Tipo, é isso mesmo, olha, a mensagem que vocês receberam no sonho é verídica, eu estou aqui dando credibilidade a esse mensageiro que vem falar sobre a paz. E o Divaldo foi justamente falar sobre a paz. Então percebam, para aqueles espíritos ainda no primitivismo da reencarnação indígena, o que tem credibilidade? O totem. Então, se Jesus aparecer para ele, não vai ter significado nenhum. Mas, se aparecer materializado na figura do totem, vai ter o grande valor. Né? Então, você vê como os espíritos, eles vêm até nós, né, fazendo com que a gente compreenda. E muitas vezes, né, na nossa casa, a gente quer que o outro dê um passo muito grande para poder entender aquilo que a gente...
Né?
Isso. E André Luiz fala, admirado, voltei a observar a plateia religiosa. Mas os irmãos ignorantes que operavam no templo, sem corpo físico, tanto quanto ocorria aos encarnados, nem de longe registravam a presença dos nobres emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem. Reparei através do halo de muita gente, que determinado número de frequentadores se esforçava por melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, apareciam aqui e acolá. Contudo, os malfeitores desencarnados propositadamente se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. É interessante que até o próprio Divaldo, ele sempre fala, quando está no centro espírita, ouvindo a palestra, às vezes fica com sono, isso, fica incomodado, aí ele diz, se levante, exato, sabe? Se levante, às vezes a mente não está acompanhando, tá a palestra. Por exemplo, quando acontece isso comigo, o que, é que eu faço? Eu começo a repetir o que o palestrante está falando. Às vezes minha mente começa a voar, aí eu volto e fico repetindo. Daqui a pouco eu encaixo, isso, e estou prestando atenção àquilo ali. Às vezes eu tô com sono, às vezes eu tô com sono de cansada mesmo, porque eu acordo 5:30 da manhã, eu tô saindo de casa, a palestra é 8 da noite. Então, o que que acontece? Eu já não sento mais encostado na parede, para não me acomodar, para não relaxar o corpo, senão vai dormir. Então, quando eu começo assim, a ficar sonolenta, eu fico em pé, vou lá para o fundo do salão, eu fico em pé, justamente para quê? Para fazer essa obrigação, exatamente, me obrigar a prestar a atenção mesmo, para não deixar as coisas fugirem, né? Então, ele continua aqui. Não longe, fixei a atenção numa senhora que acompanhava o sacerdote com o manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que se lhe projetavam da mente diziam da sincera aspiração à vida superior que, naquele instante, lhe banhava o pensamento devoto. Entretanto, dois transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a atenção e, segundo o que me foi permitido verificar, lhe sugeriam reminiscências de baixo teor, inutilizando-lhe a tentativa.
Então, isso acontece mesmo. A pessoa lembra de alguma coisa que aconteceu com ela, ela lembra de um filme que viu, de uma parte que leu, e aí ela começa a ter culpa. Mas isso é inconveniente, isso não tem a ver com o ambiente, né? Como é que vai ser? E aí é nessa culpa, nessa dificuldade, que a criatura às vezes desiste. Muitas vezes médium, gente. Médium, porque quem é o médium, né? É alguém que está na casa espírita, necessitado daquele trabalho, necessitado do contato com o bem, necessitado de progresso. Então, muitas vezes o médium, isso é muito comum com quem trabalha no atendimento espiritual, as chamadas de obsessão, ele chega no salão, daqui a pouco começa a vir umas ideias estranhas. Ideias que às vezes não condizem com o ambiente vibratório dali. Aí o médico começa a ficar com culpa, a achar assim, eu não sou digno mesmo de estar num trabalho desse, num salão desse, que eu sou muito imperfeito, olha a minha cabeça como está. E a gente sempre conversa assim, médium é médium. Então, muitas vezes, ele está sendo filtro de determinados espíritos que entram com assistentes, ou às vezes até espíritos que vão ser atendidos através dele. Então, assim, o pensamento perturbador chegou, coloca o pensamento para Jesus, começa a repetir a prece palavra por palavra, procura fixar uma imagem de beleza, né? Uma imagem de elevação, para quê? Para mudar aquela faixa, até porque médium não é trabalhador. Eu sempre falo, o médium não vai assistir reunião, médium vai participar da reunião. E como participantes, cada um de nós vai usar a instrumentalidade de acordo com a utilidade do momento, né?
É, teve uma vez que eu estava escutando um seminário do Divaldo, e ele falando que algumas pessoas procuravam ele, que em determinados trabalhos sérios, assim, na hora do trabalho, começavam a ter pensamentos, assim, ligados a sexo.
Isso, exato.
E aquilo ali causava um constrangimento, exato, na pessoa muito grande. E aí ele falou o seguinte, que quando um pensamento perturbador aparecer, porque quanto mais gente foge, mais ele cresce. É raciocinar ele. Olha, eu agora estou para trabalhar, esse pensamento é constrangedor, isso, esse pensamento não condiz com a minha com minha maneira de ser aqui nesse trabalho, eu agora vou me focar no trabalho. Ou seja, tratar isso como realmente uma grande influência, né? Porque às vezes exatamente, às vezes a pessoa não está pensando sobre aquilo, ela não tem
e
o hábito.
Imagem vem, às vezes no horário de uma oração, né? Aí o que que acontece? A pessoa fica com culpa ou naquele desespero todo, daqui a pouco ela abandona o trabalho.
Isso, ela fica com vergonha.
Exatamente.
Mas é com vergonha mesmo, a gente vai e chama o mentor. Meu mentor, vem aqui que eu não estou dando conta não, sabe? Tem alguma coisa me perturbando.
Exato.
E esse pensamento perturbador, ele perturba porque nós somos perturbáveis.
Com certeza.
Nós estamos nessa frequência, né? E muitas vezes, até por a gente, nas horas vagas, não ter o hábito de conversar com os nossos mentores, a gente fica muito à mercê dessas influências. Então, a gente tem que dar uma puxadazinha.
Então, ele vai, né, continuando sobre essa questão de tirar o pensamento, né, para voar o pensamento. E aí, André se volta para o orientador, que falou assim: a história dos gênios satânicos, André, atacando os devotos de variáveis matizes, é, no fundo, absolutamente verdadeira. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas, que se interessam pela ignorância das pessoas, das massas, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa o destino. Então, o que que acontece? Existem espíritos para quem é muito interessante desviar a gente. Por quê? Porque do conhecimento, porque desviar da mudança. Então, muitas vezes, aquele tema que eu preciso ouvir, que vai ser fundamental, às vezes uma frase que eu vou me apegar para eu tomar uma decisão, aí naquela hora me dá sono. Naquela hora eu vou me coçar, naquela hora o pensamento foge para não sei o quê e eu acabo não escutando, não participando daquilo que é para minha renovação. Por quê? Por um efeito magnético, hipnótico, dessas inteligências perturbadoras. Então ele coloca: a aquisição da fé, por isso mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. Ainda mais essa nossa fé, que é a fé raciocinada. Fé raciocinada, ele é fruto de trabalho íntimo. Eu tenho que saber em que eu creio, por que eu creio e para que eu creio. Então a nossa fé, ela é algo que é utilizável sempre. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modificam-nos a tonalidade vibratória. Então tem dois fatores aqui: confiança no bem. Como é que eu vou confiar no bem? Eu saber que o bem faz bem, que o bem é bom, que o bem vai ser o meu foco, mesmo que eu não consiga me tornar essencialmente bom, mas eu já tenho o bem como meta. E ele fala em entusiasmo de viver. No livro do Hamed, que fala sobre o livro dos médiuns, através do Francisco do Espírito Santo Neto, que é Na Imensidão dos Sentidos, ele fala que entusiasmo quer dizer Deus dentro. Olha só. Então, estar entusiasmado é sentir Deus dentro de mim. Deus dentro de mim. E o que é o entusiasmo de viver? É a gratidão pela vida. É saber que a cada momento coisas novas estão me acontecendo. Que a cada momento eu estou sendo convidado a dar o passo seguinte. Que não há um minuto igual ao outro. Em função de não haver um minuto igual ao outro, esse minuto é único. E tem que ser aproveitado para fazer o melhor. Que esse melhor não seja visível para todo mundo, mas que esse melhor seja perceptível na minha própria intimidade moral. Então, se eu tenho a confiança no bem e guardo esse entusiasmo do viver, a gente vai modificar a tonalidade vibratória. Ao invés daquele tom pardacento, eu vou fazer aquilo que Jesus falou: brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, que no dia de hoje possa a nossa luz, a luz de Jesus em nós, iluminar o nosso lar, iluminar o nosso trabalho, iluminar a nossa vida. Muita paz a todos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.